Agora vamos contar com as participações aqui no programa Bom Dia Cidade do Sargento Hilton, comandante da Patrans, Lagoa Vermelha, e do soldado Idelso. Aquilo que registrei anteriormente, nos últimos dias, nas últimas semanas, tem sido grande o número de ocorrências na área ambiental, agressão ao meio ambiente. E a Patran tem atuado forte, inclusive reforçou o seu efetivo aí para enfrentar essa situação nos últimos dias. Muito bom dia, Sargento Hilton. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM.
Bom dia, soldado Idelso. Também obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Demar, e bom dia, ouvintes da rádio.
Muito bem. Ultimamente, nas últimas semanas, nos últimos dias, o trabalho tem sido intenso, impressionante.
É verdade, Ademar. Assim, esses últimos dias aí a gente intensificou, né, o trabalho devido à imensa quantidade de denúncias chegada a nós aí.
Então, ainda bem que chegam as denúncias.
Exatamente. Então a gente já vinha, né, trabalhando fortemente em defesa do meio ambiente aí. E essa semana a gente contou com o reforço aí de um efetivo que veio de Passo Fundo e
houve São necessidade de reforço.
Exatamente, houve a necessidade, né, porque a nossa área aí de abrangência é grande, né? E então, assim, ó, só essa semana a gente constatou 26 ocorrências em agressão ao meio ambiente.
Impressionante.
Entre elas aí a flora, né, que é o mais forte aqui na nossa região.
Então, é aí onde se verifica uma maior incidência.
Maior incidência, exatamente. Então, assim, ó, entre o desmatamento, né, intervenção em área de preservação permanente, é típico da nossa região essas ocorrências aí. Mas a gente vem intensificando, né? E como eu disse, foi muito bom esse reforço aí que teve com nós aí essa semana. Eles vieram na segunda-feira e permanecem até hoje à tarde. Hoje à tarde eles estão retornando, né? Então,
veio o pessoal de Passo Fundo?
Passo Fundo e São José do Ouro.
E São José do Ouro.
São José do Ouro.
Quantos?
Veio 4, servidor militar, né?
Sim.
E nós aqui contamos com mais 4. Então, essa semana aí a gente estava trabalhando em 8.
Uhum. Até efetivo, para atender essa grande demanda?
Exatamente. Tinha uma demanda grande aí, conseguimos a pôr em dia, né? Bastante vistorias do Ministério Público, do Judiciário, conseguimos a normalizar e vamos continuar aí no combate, né, às infrações aí do meio ambiente. O que eu gostaria de salientar também aqui, Ademar, assim, ó, a queima. Ela não é mais crime, entendeu? O pessoal está confundindo. Assim, e nós vamos fiscalizar fortemente esse ano, essa semana aí já foi identificado uns pontos aí de que foi ateado fogo em locais, né? Então, assim, ó, o fogo na agropastoril, ele não é mais crime, porém, se não licenciado, a pessoa vai responder pela parte civil e administrativa, que seria a ação civil do Ministério Público, né? E que é a recuperação do dano e a multa administrativa que a gente vai aplicar. Então, a multa, assim, ela varia de R$1.000 por hectare ou fração, chegando até R$10.000. Uhum. Né? Então, o pessoal tem que ter essa consciência.
E essa situação tem acontecido com frequência.
Com frequência. Essa semana aí a gente constatou uns pontos aí, vai ser autuado, vai ser identificado os proprietários, né? Então, assim, ó, o fogo ele pode até ser utilizado mediante licenciamento. Esse licenciamento é buscado nas prefeituras municipais, nas secretarias do meio ambiente, né? Que fazem o licenciamento. Aí é a queima controlada, né, que foi liberado pelo novo Código Florestal, né? Então o pessoal está interpretando que não precisa mais de licença. Não, precisa da licença e tem que ser licenciado para poder usufruir desse benefício.
E na maioria ou na quase totalidade dos casos, imagino eu, eles alegando desconhecimento. É isso que tem se verificado, soldado Idelso?
Com certeza, Ademar. Tem muitas situações aí que a gente pega. Algumas a gente vê a realidade, mesmo que a pessoa desconhece. Mas tem muitas que a pessoa sabe o que está fazendo e mesmo assim ela está correndo risco.
Isso.
E essa parte dos incêndios aí, não somente na parte agropastoril. Com essa seca que a gente está vendo aí, tem muitas pessoas que estão metendo fogo no mato mesmo, sabe? Uhum. Onde tem grande quantidade de pinheiros, a gente vê que as pessoas estão fazendo aquele fogo embaixo do pinheiro para limpar aquelas grimpas, isso ali não pode fazer. E são várias as propriedades que a gente tem pego isso. São pequenos pontos.
Não dá para fazer fogo embaixo do pinheiro.
Não.
Que acaba atingindo o próprio pinheiro.
O pinheiro e toda a vegetação que tem em torno dele, né?
Isso.
Isso aí é crime. Se a gente pegar, a gente vai medir toda essa área e a pessoa vai responder. Então a gente já quer deixar essa orientação para as pessoas. E outra coisa que eu gostaria de salientar aqui, Ademar, assim, ó, a gente pede até desculpa para essas pessoas que nos ligam, dando as informações, os denunciantes em geral. Muitas vezes eles nos ligam e já querem que de imediato a gente vá para o local.
Sim.
E a gente não está conseguindo fazer isso, entende? Está muito grande a demanda, então a gente não deixa de anotar e não deixa de ir até o local. Mas muitas vezes a gente não consegue ir de imediato, mas a gente vai apurar o que está acontecendo.
Isso.
E o certo seria nós agir na prevenção. Mas muitas vezes agora, nos últimos meses, eu já digo, nós estamos agindo na repressão. As coisas já estão acontecendo, algumas a gente consegue...
Até pela falta de consciência, né? É. Continua a ganância se sobrepondo à consciência em preservar o meio ambiente.
Com certeza. Assim, ó, a gente está vendo uma grande estiagem, uma grande falta de água. Temos atendido ocorrências aí absurdas na parte de intervenção em áreas de preservação, tipo banhados, nascentes. Até mesmo, ultimamente, tem um... enfrentado situações...
E banhado tem uma importância muito grande, por incrível que possa parecer.
Os próprios rios aí, a gente já tem verificado várias situações do barramento deles. Então, a pessoa que faz a barragem do rio, ela se serve da água, mas as pessoas que estão no decorrer, no leito do rio, abaixo, essas pessoas são prejudicadas. Então, muitas vezes as pessoas estão usando o meio ambiente em favor próprio e os demais estão ficando prejudicados.
Isso.
Então, tem que atentar muito para essa situação.
É, agora impressionante o número de ocorrências, conforme relatou, só nos últimos dias, 26 ocorrências, Sargento Wilton.
Isso, Ademar, essa semana aí, até antes de eu vir para cá, eu contabilizei ali, essa semana a gente atendeu a 26 ocorrências, somente essa semana. Então, assim, ó, aumentou.
E em todas as situações houve autuação.
Em todas as situações, autuação, com certeza. Assim, ó, muitas delas...
Na verdade, é só no pau, né?
Como
se costuma dizer.
É, infelizmente, tem situações que, como diz aquele velho ditado, é só se doa no bolso, né? Para o pessoal, né, conscientizar. Essas barragens aí, como o Idelso falou, é o pessoal, o que o pessoal vem fazendo? Eles fazem a barragem no rio, né, para o acúmulo de água para a irrigação das lavouras. Né? Então isso aí não é permitido, a multa ela é bem alta, a multa ela inicia em 10 mil a 50 milhões, né? Ela é bem pesada.
E tem que ser assim, tem que ser multa pesada.
É verdade. E daí assim, ó, e é como o Ideus disse, assim, ó, o pessoal, aquela pessoa está se beneficiando, mas daqui a pouco tem vários outros proprietários que estão sendo prejudicados, né? Então a gente está fiscalizando fortemente nessa situação aí. Essa semana aí a gente identificou 4 ou 5 pontos dessa situação aí das granjas, né? O pessoal fazendo a irrigação e com certeza vai ser identificado. A situação das ocorrências, muitas vezes o pessoal gostaria que a gente mesmo gostaria de receber a denúncia e tão logo atender. Mas o que eu quero dizer assim, ó, para a sociedade, que pode continuar nos fornecendo as denúncias.
Isso.
Porque o crime ambiental ele não prescreve. Digamos assim, ele aconteceu, ele vai permanecer ali. Então, digamos assim, ó, se a gente não puder ir dentro de 1 ou 2 dias, no terceiro dia a gente vai ir, com certeza. Claro que tem muitas ocorrências que a gente vai lá e daqui a pouco não gera um crime ambiental. Tem a ocorrência, digamos, muitas vezes o pessoal liga, estão fazendo uma limpeza de lavoura. retirada de pedras. Isso aí não é crime ambiental. Mas, mesmo assim, a gente vai lá e constata. Se constatou que é somente isso ali, bem tranquilo, orienta, né, o produtor e continua assim. Que nem nessa situação aí que tu falou, Ademar, que o pessoal muitas vezes alega que não desconhece. Hoje, com toda, né, a mídia aí, não existe mais a pessoa dizer que não desconhece. Exato. Né? E que nem eu sempre digo, a nossa atribuição é a fiscalização. Mas, porém, a gente orienta também o pessoal. Eu digo pro pessoal, se tiver dúvida, dá uma ligadinha para nós.
Não vê, custa.
Não custa. O que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer na minha propriedade, né? Então a gente vai orientar também, com certeza, pelo bem da natureza, né?
Verdade. Algo mais a acrescentar,
Sargento? Não, Ademar, eu só tenho a agradecer, assim, o convite aí, e nos colocamos à disposição aí para repassar as informações que necessárias aí, e estamos à disposição. Muito obrigado.
Soldado Idelso.
Eu também seria isso, Ademar. Assim, ó, no caso de dúvidas, é só nos procurar. Que nos outros, a gente está para fiscalizar, mas
isso.
Antes disso a gente pode orientar.
Está ali para orientar, é o sentido educativo também.
É tão simples da gente dar uma orientação. Às vezes a gente entende, as pessoas, não, eu ligo lá e não tem ninguém, mas só que às vezes nós não conseguimos, nós fizemos o serviço de campo e o serviço administrativo. Mas muitas vezes a gente está mais no campo do que no administrativo ultimamente.
O efetivo é reduzido, né?
Com certeza.
Seria isso aí. Agradeço aos ouvintes e à rádio.
Obrigado pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho aí. Né? Merece o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, porque é um trabalho muito importante. A preservação do meio ambiente é fundamental para a nossa qualidade de vida.
Com certeza. Isso aí a gente trabalha incansavelmente, né, Demar, para conseguir a dar até mesmo um respaldo, né, para a sociedade, essas pessoas que nos ajudam, porque de certa forma tem muitas propriedades aí, locais, onde acontece o crime ambiental, que muitas vezes é somente com a denúncia para a gente conseguir localizar, né? Não, a gente não tem o efetivo disponível para conseguir fazer o patrulhamento, né? Então, a denúncia para nós é muito importante, muito importante.
E a fonte é preservada.
Com certeza.
Ademar, até eu gostaria de aproveitar só uma situação. Assim, a gente ultimamente também tem atendido bastante situações de denúncias de maus tratos, principalmente a cães. Assim, eu gostaria de fazer só um reforço. O maus tratos aos cães, ele é bem relativo. O animal tem que realmente estar em situação de maus tratos. Eu gostaria só de salientar assim, ó, se o cão late, se o cão faz barulho, ou ele incomoda, perturba o vizinho, isso aí é uma situação de perturbação do sossego alheio, e não de maus-trato a cães. Muitas ocorrências nós temos atendido nessa situação. Aí as pessoas, a patrão vai lá e não faz nada. Mas nós trabalhamos em cima do crime, do maus-trato. A perturbação é um registro de ocorrência, pode ser feito em qualquer outro órgão, inclusive nós fizemos, se for o caso.
Isso. Yes.